Jesus estava ansioso para nos ter aqui com Ele, amém? Pode sentar no seu lugar, muito obrigado. Hoje eu tive participação especial, né? Participação especial hoje da minha filha amada, maravilhosa, meu menino também amado, maravilhoso. Só minha esposa amada, maravilhosa, não quis participar, mas eu convidei. Amém? Está intercedendo, ela está participando. Amém? Por que que eu quis chamar eles para participar hoje? Porque nossa família, a nossa casa, tem vivido um propósito. A palavra fala que Josué falou para aquele povo: vocês podem seguir todos os deuses que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos fazendo isso. A nossa casa tem servido ao Senhor muitos anos já. Desde que eu me converti, nós entramos de uma forma com muito empenho na palavra de Deus. No começo eu era meio relaxadão, mas os começos são assim. As experiências que nós temos, iniciamos em tudo que nós vamos fazer, que nós fazemos, a gente vai aprendendo fazendo. Nós fomos aprendendo fazendo. Nós começamos nos encontros, liderando célula, e Deus foi nos transportando a níveis mais altos. E hoje a palavra que eu quero trazer no coração de cada um aqui, e até mesmo no meu, da minha família, é preparação para o propósito. Preparação para um propósito. Quando nós falamos sobre propósito, o que você entende por propósito? Algo que você precisa desenvolver na tua vida, que vai te levar a alguns lugares que hoje você ainda não está. É o teu propósito, é algo que você ainda vai alcançar. Talvez os jovens, né? Faculdade, uma profissão. Talvez as pessoas de meia idade é realização na sua carreira. Talvez as pessoas que já têm mais idade é a aposentadoria, aproveitar a vida, descansar, ter os seus sonhos realizados também. Mas isso nós estamos falando da vida cotidiana, nossa vida secular, nós como pessoas. Mas e quando nós falamos acerca das coisas de Deus? Como tem sido isso no teu coração? Como tem sido trabalhado isso no teu coração, na tua casa, na tua família? Hoje estava aqui meu filho e minha filha me ajudando nesse propósito. Nós poderíamos ter subido aqui, feito a oferta, poderia ter feito a ceia, mas eu quis que eles participassem. Eu tinha algo forte que vai ficar marcado na vida deles. A Emily, ela tem um chamado, muitos anos, chegou para nós chorando, que queria estudar fora, se preparar para missões. E esse ano, Deus está abençoando com esse propósito. Nós vamos mandar a Emily estudar, se tornar uma missionária. Ela vai ser uma missionária da tua igreja. Ela vai representar você com as tuas orações, com a tua oferta, com o teu favor, em outros lugares que as pessoas não têm essa possibilidade. Então vocês vão ver ela aí por pouco tempo, e depois ela vai estudar, vai se preparar, porque o propósito de Deus na nossa vida precisa de uma preparação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia lá em João 3, do 1 ao 2... João 3, de 1 ao 2. Talvez você vai dizer assim no teu coração: mas esse versículo, esse capítulo, essa passagem não tem nada a ver com o que o Alex está falando. Mas você vai entender. Nós vamos chegar lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter à noite com Jesus e lhe disse: Rabi, Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ué, não queremos falar sobre propósito? O que que tem a ver Nicodemos se apresentar na presença de Deus, na presença de Jesus, e reconhecer o que Jesus faz? Bem sei que é mestre, e não poderia fazer tais sinais se não viesse da parte de Deus. Talvez se eu perguntar dessa ponta até a outra ponta aqui, o mais novo no nosso meio aqui, tirando os visitantes dessa noite, tem 1 ano de igreja, 2 anos de igreja. Porém, você tem cumprido seu propósito. Nicodemos era um homem velho já na palavra de Deus, estudado acerca das coisas de Deus, e não estava entendendo qual era o propósito com a vinda de Jesus ao nosso meio. Talvez nós ainda não estamos vivendo o nosso propósito, porque não entendemos qual é esse chamado para a nossa vida. Existem chaves, existem portas que só são abertas a partir do momento que nós entramos num alinhamento com Deus. Nossa igreja é uma igreja movimentada, nossa igreja é uma igreja que ama e se importa, nossa igreja é uma igreja que movimenta as pessoas. Todos que vêm aqui, se tiver ânimo, tiver força, tiver vontade, jamais vai ficar parado, porque nós temos tudo para todos. Aonde você quiser, nós temos um lugarzinho. Todo mundo entende que lá em Mateus 28, 19, 20, fala assim: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. Nós precisamos, e esse é um chamado que todos nós temos, abrir a nossa boca, falar da palavra de Deus, e amém, fazer discípulos. Através do seu testemunho, as pessoas vão vir e buscar as coisas do reino, buscar a presença do Senhor. As pessoas vão querer o que você tem, espiritualmente falando. E esse é o nosso principal chamado. Mas em João 15, 7 ao 11, se você quiser abrir comigo, João 15, do 7 ao 11. Eu entendo que eu tenho um propósito, e eu preciso descobrir qual é esse propósito. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto será glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Do mesmo modo, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Hoje vai ser completa a nossa alegria. Amém? Permanecer em Cristo é o primeiro ponto que nós precisamos ter muito firmado em nós. Para nós atingir esse propósito é permanecer em Cristo. Todo mundo concorda? Permanecer na palavra, permanecer em Cristo, mas é o suficiente? Se você não chegar, não atingir o propósito, o caminho esperado pelo Senhor na tua vida, você vai viver uma vida na presença do Senhor. Mas existem portas, bênçãos sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida financeira, sobre a tua casa, sobre os teus bens, sobre tudo aquilo que você crê, sobre o teu coração, aquilo que você espera espiritualmente de Deus, só serão abertos se nós entrarmos um propósito. Eu confesso para vocês que no início eu não entendia muito isso, propósito, todo mundo falava propósito, subia aqui os pastores falavam de propósito, eu não entendia. Mas o propósito do Senhor eu comecei a entender na minha vida quando eu comecei a trabalhar nos encontros. As pessoas chegavam machucadas, feridas. As pessoas chegavam sem ter onde pôr a cabeça. E eu me identificava de uma forma que eu tinha vindo desse mesmo modo. Eu tinha vindo do mundo dessa mesma forma, eu não sabia, eu olhava para as pessoas, eu olhava, eu via que cada um me olhava, e eu sentia assim, então me olhando, mas é que eu não faço parte desse lugar. Cada uma das pessoas que me olhavam assim, eu falava assim, nossa, será que essa pessoa me conhece lá do mundo, por isso que está me olhando desse jeito? Será que eu me envolvi em alguma briga com essa pessoa, por isso que ela está me olhando feio desse jeito? Aqui nesse meio, naquele cantinho, não tinha galeria, era cadeiras de plástico, as paredes ainda estavam chapiscadas, e eu sentava naquele cantinho lá, e eu dormia, e a minha esposa me cutucava, ela ficava brava, não sei porquê, porque eu estava vindo de um mundo totalmente diferente, num mundo tão indiferente que ninguém estava nem aí. As pessoas olhavam para mim, eu me sentia acusado, mas não era as pessoas, era eu que vivia no mundo de acusação. A minha vida era uma vida desgraçada, e eu olhava para todas as pessoas e eu pensava que havia um julgamento do coração de cada um. Com o passar do tempo, eu fui entendendo, eu fiquei naquela porta por muito tempo, abraçando as pessoas que chegavam. E eu entendi que um abraço pode converter uma pessoa. Eu recebi testemunhos de pessoas lá da porta que nós abraçamos, eu e minha esposa, no comecinho da nossa caminhada. As pessoas chegaram, viu? Eu fiquei nessa igreja porque quando eu cheguei aqui eu fui abraçado com muito amor. Porque quando eu entendi que o propósito era receber as pessoas, o meu propósito era trazer o amor de Deus para a vida das pessoas, eu passei a ser mais feliz. Quando eu passei a entender que ninguém estava me julgando, mas eu me julgava, eu passei a olhar para as pessoas que estavam olhando para, entrando na porta, e eu entendia que cada um ia entrar ali também com o mesmo julgamento que eu tinha sobre mim. Porque o amor de Deus nos constrange. Quem está chegando lá não entende o que é um amor de Deus na sua vida. É muito bonito as pessoas subirem aqui e dizer, o amor de Deus é tão grande. Mas eu estava olhando ali, eu vinha de um passado, que o amor de Deus na minha vida era um raio que ele jogava toda vez que eu errava. E eu precisava levar o amor de Deus para a vida dessas pessoas. Então um dos propósitos da minha vida que eu entendi naquele momento era estar com os braços abertos esperando alguém chegar ali. O que seria hoje estar com os braços abertos e esperar alguém entrar aqui na igreja? Nós temos um ministério para isso, pastor Robledo e pastora Dani. Nós temos o nosso ministério de conexão. É um ministério que as pessoas vão chegar e vão ser abraçadas. É um ministério que as pessoas vão chegar e vão receber uma palavra amiga. É um ministério que as pessoas vão chegar e não vão chegar somente na porta, esperando que algum crente vai falar a paz do Senhor, irmão. Porque isso não é o suficiente para quem está chegando. Talvez hoje, na caminhada, nós entendemos o que é verdadeiramente a paz do Senhor. Mas naquele momento que a pessoa chega, destruído, amargo, acabado, paz do Senhor não é suficiente. Ele precisa de um abraço. Ele precisa ir para uma salinha, entender qual é o projeto de salvação, que sem Cristo nós não temos salvação. Precisa entender o projeto de 1 Timóteo 2,5, que sem Jesus não há salvação. Não tem outro intermediador entre Deus e os homens. As pessoas não vão largar suas imagens, não vão largar seu rosário, não vão largar essas coisas que não traz fruto nenhum, se não entender o porquê disso. E o ministério de conexão vai fazer isso. Nós temos hoje um ministério. Mas nós precisamos que as pessoas entendam que um dos propósitos é esse abraço. Talvez nós temos todas essas pessoas aqui, eu não sei que Deus tem chamado você, mas talvez é para dar um abraço. Quando eu falei para o Tiago ali, falei, filho, você quer fazer a oferta? Uau! Ele já esperava algo de mim algum dia. Um dia ele falou para mim assim: pai, eu posso falar se Deus é por nós? Eu chamei ele aqui no final do culto, ele veio aqui, se Deus é por nós. Ele esperava algo de mim, ele esperava, porque ele tem um chamado na vida dele. Quem tem um chamado dessa forma? Quem espera mais do Senhor? É isso, é sobre isso que eu estou falando hoje aqui nessa noite. A palavra fala que nós precisamos ser seu discípulo, o discípulo de Jesus. Nós precisamos ser seu discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? É imitar os passos dele, imitar a forma que ele agia, imitar a forma que ele caminhava. Quando os discípulos estavam caminhando com ele ali, ele falava: viu, traga pão para esse povo aqui. É servir. É isso. Jesus estava lá com os discípulos dele e falou: ó, traga uma toalha para mim, eu vou lavar o pé dessa cambada aqui. É servir. É o serviço. Puxa vida, mas eu venho aqui para receber uma palavra do Senhor. Amém, você vai receber. Mas não há nada mais gratificante que leve o nosso coração a Deus do que servir na casa do Senhor. Eu digo pela minha vida, eu não ficaria nessa igreja aqui nem um mês se eu não tivesse entrado para fazer alguma coisa para Jesus. Porque somente assim eu fui entender que alguém precisava de um abraço. Foi só assim. A minha vida era marcada de ódio, ofensa, traição. Ah, aqui nesse lugar aqui já estão me olhando feio. Já estão me olhando feio aí, ó. O que eu vou esperar de um lugar desse? Mas não eram as pessoas, era eu que estava machucado. E nós precisamos de curadores de almas. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a fazer alguma coisa pelo Senhor. Somente assim algumas portas serão abertas nas nossas vidas. E no finalzinho do capítulo ali fala assim, fala para nós assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Uma vez eu estava num, lá com o pessoal que eu vivia, e a nossa família era uma família muito carente. Eu já tinha nessa época em torno de 10 anos. 10 para 11 anos, na verdade eu estava fazendo 11 anos, e eu fazia parte de um terreiro, de um banda, mas eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. E naquele momento eu cheguei naquele lugar, e estavam me esperando com um bolinho, um suco e uns pedacinhos de pães. E ali eu com os meus amigos, com os filhos deles, a gente fez uma festa. Aquilo marcou tão forte no meu coração que eu passei aí todos os dias naquele lugar. Todos os dias. Porque aquilo para mim era algo que não acontecia nem no meio dos meus familiares. Uma criança de 11, 12 anos, meu filho tem 12, vai fazer 12 anos daqui a alguns dias. Nós fizemos aniversário dele sempre que pudemos, mas até 11 anos eu nunca tinha tido uma festa com os amigos para fazer alguma coisa. E ficou marcado na minha vida. Ficou marcado de uma forma que aquilo se tornou a minha casa e o meu lar por muitos anos. A minha vida espiritual ali foi destruída, mas foi algo que eu não tinha. Eu ansiava por aquilo. E nunca tinha tido essa oportunidade. Então hoje nós temos um ministério infantil. Está ali o Natan. Faz parte do ministério infantil. As crianças chegam lá que vêm do mundo. A única coisa que eles ouvem na vida deles é ofensas. Mágoas. Pai alcoólatra. Mãe só grita. Xinga. Ofende tua moral. Tudo que você faz, destrói por uma palavra. Agora imagine, chega numa igreja que tem pessoas dispostas a cuidar do filho do outro, ensinar a palavra de Deus, falar palavras de bênção, dá uma palavra que você é vencedor, você é maravilhoso, nossa como você é lindo, nossa como você é inteligente. É isso que nós queremos aqui. A alegria só vai ser completa em nossas vidas quando nós tivermos em algum lugar que a nossa presença, tudo aquilo que o diabo estragou, maltratou, manchou, machucou em nossas vidas, nós possamos transformar em bênção. Amém. É isso. É sobre isso, mas esse é um propósito que cada um de nós precisa reconhecer. Cada um de nós precisa entender que se Deus chamou você aqui nesse lugar, Ele quer mais para você. Eu fui no restaurante da família Cavalli esses dias, né? E eu fui lá para pegar uma marmita e estava a pequena deles ali do lado, e ela escreveu o meu nome em cima da marmita e colocou coraçõezinhos. É uma criança sarada. É uma criança sarada, uma criança que está sendo preparada para algo grande, mas as crianças que vêm do mundo e chegam na nossa igreja, nem sempre estão preparadas. Nós precisamos ser cura na vida das pessoas. Para isso nós precisamos viver um alinhamento, uma preparação. Nós precisamos viver um alinhamento e uma preparação. João 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher quando vai dar a luz sente tristeza porque é chegada a hora, mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra das aflições, pelo de haver nascido o homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tende tristezas, mas outra vez verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade, vos digo, tudo que perdidos em nome do meu Pai, e em meu nome, eu vou-lo há de dar, até nada pedirdes em meu nome, pedi e receberei, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Talvez se você ler em casa esse capítulo, esses dois versículos, você vai entender um pouquinho melhor do que eu quero falar. Mas, talvez hoje, você ainda não tenha alegria no teu coração. Talvez hoje você ainda está no processo de se alegrar na presença do Senhor. Mas a partir do momento que você entra num propósito, entende o que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida, em você e através de você, você começa a entender que nós não estamos nesse lugar somente de passagem. Nós não estamos aqui na ICP somente de passagem. Deus nos colocou aqui para viver aqui, e para ser luz nesse lugar, para ser luz na vida de outras pessoas. Se Ele não quisesse utilizar você com propósito, talvez Ele tivesse te colocado num lugar que não precise de você lá. Aí você sentaria, ficaria na cadeira, ficaria bem tranquilo, mas aqui Deus te colocou com um propósito. E esse propósito é maior do que nós imaginamos. Ele quer te usar. Ele quer usar o teu testemunho. Eu estava conversando com o Delo agora há pouco, aqui antes de começar. Ele tem um testemunho fantástico. Um testemunho de vitória. Um testemunho de milagre na vida desse homem. E hoje ele está aqui servindo a Deus, porque Deus tinha um propósito dele. Servir a Deus aqui no meio de nós. Ele tinha um propósito para estar nas nações, mas Deus queria ele aqui, no meio de nós, na bateria, e o propósito dele é aqui. Mas eu sei que Deus tem coisas maiores ainda, mas naquele momento Deus escolheu ele para estar aqui. Mas é uma preparação, e nem sempre é fácil. Talvez hoje o que você tem no teu coração é: eu não sou capaz. O que eu vou fazer aqui? Ah, eu não sei, porque, puxa vida, eu ainda sou pesado nas palavras, eu sou grosseirão, eu sou meio brutão. Ah, eu gosto mais de lidar só com uma coisa mesmo, não me põe em outra. Mas deixa Deus trabalhar no teu coração. Peça para Ele revelar no teu coração, no profundo da tua alma, o que você precisa desenvolver no meio do corpo de Cristo. Talvez você está há muito tempo aqui. Talvez você não entendeu ainda que Deus tem um chamado para cada um de nós. Liderar a célula, uma das coisas que nós fazemos aqui na igreja, é a base da nossa igreja. Mas vai ajudar lá no Kids, vai ajudar lá na conexão, pessoal do apoio. Amém, foi pequeno, pastorão. Amém, aumenta o amém. Ajudar lá na conexão. Aleluia, irmã. Você tem um lugar aqui para você. Você tem um lugar. Ah, mas eu não me adaptei num lugar, vai na outro. Mas não deixe. Não deixe de cumprir aquela comissão que Deus já te chamou. Para isso, muitas vezes você vai ter que sair da tua zona de conforto. Para isso, muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto. Eu conversava com uma pessoa esses dias, ela falava assim: você trabalha só na igreja, né? Eu falei: não, por quê? Não, porque quando eu vejo, você está fazendo as coisas na igreja, você está no culto na igreja, você está no evento à noite na igreja, você está não sei o quê. Falei: não, Deus me preparou para esse momento, para que eu pudesse estar muito tempo fazendo o propósito de Deus na vida das pessoas. Mas é uma preparação. Deus vai te dar condição. É uma preparação para todas as coisas. Mas é fácil? Quem acha que é fácil? Fazer célula é fácil? Os líderes, cadê os líderes de célula aí? Levanta a mão. É fácil liderar a célula? Não, por quê? Você investe teu bem mais precioso hoje, que é seu tempo. Quem tem tempo sobrando aí? Ah, mas eu sou aposentado, eu tenho tempo sobrando. Ah, não tem, né? Eu não tenho tempo sobrando. Você investe o tempo. Investe dinheiro, faz um cafezinho na cela. Os mais brutão, né, Roberto, faz churrasco. É, ué. Mas você investe teu tempo. Você investe a tua casa. Porque depois que sai todo mundo da casa, você tem que limpar a casa. É um investimento das tuas energias. Mas o desconforto é necessário. Nos tirar da zona de conforto. Eu quero ser um médico hoje. Não. Você precisa trabalhar. Você precisa estudar 5 anos. Depois trabalhar praticamente de graça, mais 5, para ser um médico. Ah, eu quero ser um dentista. Ah, eu quero ser um empresário. Empresário é fácil? Não, né? Tudo tem que sair da zona de conforto. Por que para as coisas de Deus não? Tudo há uma preparação. E eu venho trazer hoje essa palavra aqui, para quem quiser receber, é lógico. É uma palavra de Deus para o coração de cada um de nós, mas o desconforto é necessário. Quem quer as bênçãos do Senhor? Eu quero, aleluia! Mas nós precisamos também saber quais são as bênçãos que Deus quer agir através de nós. Porque isso se tornará em maravilhas na tua vida. Isso se tornará em alegria na tua vida, porque não há nada melhor do que fazer a vontade do Senhor. Quem descobre o propósito se alegra nas lutas. Eu testemunhei várias vezes aqui em cima do púlpito que nós fomos abençoados. Nós fomos muito abençoados através de uma grande luta que nós tivemos. Nós batemos o carro, estávamos passando uma dificuldade muito grande e Deus nos abençoou através da nossa luta. Até eu estava saindo na porta, lá um irmão me parou, viu? Mas por que você não foi cobrar o cara lá, a mulher lá? Se você tinha dúvida ainda, por que você não cobrou ela? Falei, não, porque eu não precisava fazer isso. Eu queria a paz do Senhor na minha vida. Quando você começa a fazer as coisas e entra no propósito do Senhor, tudo muda. A visão que você tem será mudada, porque Deus vai fazer parte integralmente da tua vida. Tudo aquilo que hoje para você é injustiça, a justiça do Senhor será manifesta em você. O que é tristeza hoje na tua vida, a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa alegria. Amém? Então, se você estiver dentro do propósito, pode ter certeza, não vai ter mais nenhum problema que você não passe com alegria com o nosso Senhor. Viver o propósito, realização. Eu vou ser rápido nesse, para nós encerrarmos, mas... paguei bem, né, pastor? Acertei antes de subir, a coxinha está garantida. João 17, 22, 23. Eu vos dei-lhes a glória que há em mim, que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e, vírgula, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado eles como tens amado a mim. Por que que Jesus disse isso? Por que que Jesus falou aqui, e deles a glória que de mim me desse, para que sejam um como nós somos um, e neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tenhas amado eles como tem me amado. Ele não estava falando só dos discípulos dele, ele estava falando de uma geração que faria coisas ainda maiores do que ele. Jesus mesmo falou assim: se credes em mim, farão coisas maiores do que eu fiz, do que eu faço. Será que Jesus estava falando só das pessoas que se alimentam da palavra de Deus, mas aqueles que entram diante do seu propósito, se preparam, vão para cima do capeta, ganham as almas para ele, impõe as mãos, cura as pessoas através de oração, através de Jesus Cristo, leva o Espírito Santo para a vida das pessoas? Ou seria para algumas que não fazem essas coisas? Jesus estava falando de um povo. Jesus estava falando de um povo que se levantaria em nome dele, na presença do Espírito Santo, e faria coisas maiores que ele fez. Amém? Ele estava falando de nós, ele estava falando de um povo que viria depois dele, e nós teríamos que viver o propósito. Quem quer viver um propósito de impor as mãos sobre os doentes, impor as mãos sobre os endemoniados e eles serem libertos, orar pelas pessoas e as pessoas serem saradas, orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, orar por um trabalho e a pessoa conseguir um trabalho? Quem quer ser luz na vida das outras pessoas? Entre no propósito de Deus na tua vida. Ora a Ele, fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, para que o Senhor está me preparando? Deus não está te chamando somente para estar ouvindo a palavra dEle num domingo, numa quarta, numa quinta, no culto na igreja. Deus tem algo maior para as nossas vidas. Deus nos levantou com um propósito maior que ainda não desceu no nosso coração. Mas eu quero trazer hoje essa palavra ao coração de cada um de vocês, da minha vida também. Mas que identifique qual é o propósito de Deus na tua vida. Eu olhando aqui em cima vejo que a maioria estão inseridos em algum ministério. Mas Deus quer mais de você. Deus quer transbordar na tua vida. Não é só porque tem um ministério, está faltando gente. Não é isso. É porque existem portas que só serão abertas na tua vida a hora que você tiver desconforto no banco e levantar para fazer algo pelas pessoas. Porque um dia você entrou como eu entrei por aquela porta. Teu coração doído, machucado, ferido, magoado. Não sei qual é a tua história. Eu sei a minha. Eu sei de um irmão, sei de outro irmão. Mas eu não sei a história de todos. Mas que bom seria, que irmão maravilhoso seria, se eu tivesse essa empatia de entender que as pessoas que estão chegando por aquela porta estão vindo como eu vim. Como seria o tratamento hoje? Se nós estivéssemos sentados aqui e Deus falasse, vai lá e trata aquela pessoa que está chegando como você entrou naquela porta, você daria somente a paz do Senhor? Se eu visse o Alex entrando agora por aquela porta, eu desceria correndo do púlpito aqui, iria dar um abraço e dizia assim, você não é uma desgraça. Você tem jeito. Você precisa do que nós temos aqui, de um Jesus vivo, que ama, que se importa e que quer transformar a tua vida. Eu faria isso hoje. Eu abracei muita gente que entrou ali, mas o dia que eu entrei naquela porta, uns dias, tinha um pessoal sentado no balcão ali, encostado, e a palavra que ele falou para mim, a minha vontade era de ter ido embora, porque tem pessoas sentadas mais amarguradas do que aqueles que estão vindo do mundo. Se não fosse a minha esposa ter falado para mim, não, Deus tem algo mais para você. Ela na época era noiva ainda. Não vai. Porque nós precisamos entender que as pessoas estão chegando lá. E nós precisamos correr e fazer aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu cheguei. Hoje estou bem. Hoje está todo mundo bem. Aleluia. Hoje está todo mundo bem. Mas um dia, eu cheguei quebrado. Quem chegou quebrado aqui nessa porta? Quem chegou destruído? Qual era a tua história? Talvez adultério, separação, mentira, roubo. Talvez doença, talvez demônio. Cada um tem a sua história. Mas Deus nos resgatou. E hoje eu estou aqui para dizer que para a glória do Senhor, você só terá realização espiritual na tua vida o dia que você se deixar ser usado por esse amor que Deus transborda em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma semana de vitória, que esse propósito desça no teu coração da parte do Senhor, e que você entenda que Deus tem um propósito muito maior do que você imagina, do que você pensa para a tua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.